Bahia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
De volta à turma do bate-bola para a gente falar mais do Atlético, que ontem saiu derrotado na Neoquímica Arena. Para trazer mais da repercussão, já com mais da opinião do Marques, do Simões, do Fabrício, mas também com mais detalhes trazidos por você, Paulo Azeredo.
Bom, vamos lá, Cirilo, vamos trazer aqui destaque para fala, para duas falas do Barba Domingues, né? Que repercutiram um pouco também hoje nos comentários desta segunda-feira. Nossa equipe de produção aqui com o Rafael e também o Lucas Santana separaram pra gente. A primeira delas, o Domingues, falou sobre a situação do Galo, na tabela do Campeonato Brasileiro, lamentou a derrota de ontem, mas apontou uma evolução. Simone até comentou um pouquinho sobre isso no primeiro tempo da turma do bate-bola. Vamos ouvir então o Barba Domingues falando sobre essa evolução que ele vê no time do Atlético.
Porque antes do jogo, também estávamos a 3 pontos. Então não modifica nada. Lo que sim, hablamos com os jogadores, lo que modifica é... era o salir de la zona media de un gran torneo y tan exigente como este, o seguir en la media. Seguimos en la media de 10 equipos en 3 puntos, y todavía faltan algunos partidos a jugar. 10 equipos en 3 puntos, si empezamos a contar en 5 puntos, y no sé, en 5 puntos ¿cuánto hay? 12, 14 equipos. O era salir y empezar a estar por encima de la media, o seguir instalado en la media. Pero a mi forma de ver, lo que no modifica, eso no modifica estar a 3 puntos de la zona de abajo. Lo que sí me modifica a mí es cómo actuó el equipo. El equipo mereció ganar por muchos momentos del partido. Y una jugada extraordinaria, una jugada que de nuevo no es por lo que no hicimos nosotros. Tuvimos una situación similares y hasta mejores posicionados que el rival cuando hizo el gol, y no lo pudimos hacer en un estadio que el ambiente ya lo saben cómo es, un gran rival, un gran entrenador, y no sé si representar, digamos, representar el trabajo que estamos haciendo. Fuimos a otros estadios y me parece que no nos costó mucho más. Y a medida que va pasando el tiempo, de nuevo, vamos a hablar. Y yo sigo viendo evolución del equipo. Más allá de no haber conseguido ni un punto que merecía, mínimo, merecía, pero no es de merecimientos. Entonces, en ese sentido que usted me plantea, no estoy de acuerdo. Y lo que sí estoy de acuerdo en la evolución del equipo y mereció más. Bueno, hay que seguir trabajando y seguir creyendo y aceptando la realidad que estamos en la media del torneo acá. Y nos tenemos que seguir ajustando algunas situaciones para si queremos salir de la media.
Bom, essa então é a primeira sonora do Barba falando sobre essa questão da evolução e também o cenário do Campeonato Brasileiro nesse momento, né? Vamos falar também sobre os ajustes. Ele reconheceu que o Atlético precisa de ajustes, né? E falou também sobre possíveis movimentos do Galo na janela de transferências. Destacou que o Atlético precisa melhorar principalmente a parte defensiva. Vamos ouvir.
Ajustar tenemos que ajustar, la directoría sabe, entonces nos tenemos que sentar a hablar, a pensar, y van a tener que decidir, solamente eso. Sé que es una casi una normalidad de acá del fútbol de hoy y el fútbol de acá, pero en 15 juegos o 14 juegos, no sé, solamente con una vez con la valla invicta, me parece que es mucho. Tenemos que defender mejor. Sí, podemos hablar del ataque, pero el equipo ataca, produce, genera, hace goles, pero también nos hace muchos goles. Si todos los partidos tenemos que hacer entre 4 o 5 goles, tres goles para ganar, y si lo tenemos que hacer, pues, tendremos que trabajar más la parte ofensiva. Pero también, generalmente, los que pelean por los puestos de arriba son los que menos goles le hacen. Entonces, claro que hay que ajustar. Y no es la defensa, es el bloque, el equipo.
Tá aí, Cirilo. Então, o Barba explicando a situação de defesa do Atlético. Trouxemos os números aqui mais cedo, né? Na primeira parte da turma do bate-bola. Para quem não acompanhou rapidamente, né? São 8 jogos no Brasileiro que o Atlético leva gols nos últimos 15 minutos. Só não é pior que o Mirassol. né, que levou em 9 jogos. Então o Atlético precisa melhorar isso aí, reta final de jogo, famoso fura-bola, né? É o famoso fura-bola, tá ali, cara. 0-0, o jogo não estava muito bom pro Atlético contra o Corinthians e tal, o primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo não estava bom, então fica com 0-0, que é melhor um pontinho que nada, né?
O Barba falou, ô Marques, que continua na média, o time tá ali na média, tipo assim, né? Quando você pega realmente, já falei isso aqui algumas vezes no Goleira também, eu não vejo lá grandes diferenças de quem tá lutando ali pro G6 nesse momento, com algumas exceções, tá? Acho que o Cruzeiro tá muito bem na era Arthur Jorge, 70% de aproveitamento, os números falam por si, mas quem tá brigando, fora os 3 primeiros colocados, pensando em pontuação, até quem tá abrindo zona de rebaixamento, há uma oscilação realmente muito comum às equipes nesse campeonato brasileiro.
E o Bahia e o São Paulo estão em queda livre.
É, os caras, assim, você pega lá, o São Paulo tá lutando na 4ª posição, boa parte do campeonato, agora caiu pra 6º depois do empate nesse fim de semana, mas nunca teve tranquilo. O Bahia não tá tranquilo, o Botafogo não tá tranquilo, Vitória, Atlético, Corinthians, o Grêmio, o Inter, o Santos, tá todo mundo em oscilação nesse campeonato brasileiro, poucas certezas nesse campeonato. Mas, em qual cenário tá o Atlético na sua visão? Você concorda com o Barba Domingues ou Marcos? A derrota ontem não piora nada, é isso aí mesmo, o cenário é esse aí, que vem a janela para tentar mudar as coisas, ou você acha que tá para baixo demais?
Eu acho que tá para baixo demais. Cara, em 12º lugar... a diferença ali para quem tá embaixo, 1 ponto, 2 pontos, você tá na zona de rebaixamento.
3 pontos.
3 pontos você tá na zona
de rebaixamento. 18 pontos.
Então você vai jogar contra o Corinthians, é um confronto direto.
É.
Você vai pegar o Vasco na semana. Confronto direto, cara.
Encarar dessa maneira, né?
Se o Vasco te atropela, pô, passa na frente, não é? Não passa na frente
passa,
do Atlético?
Passa. O Vasco passa.
O Corinthians passa. Empatou com o Atlético.
Aí o Vasco dá uma chance. Cenário de pressão total, né? Hoje a torcida foi pra porta de CT. Ameaçou o jogador, então esse negócio foi. Ontem o Bragantino teve dificuldade pra ir embora pelos protestos em volta do estádio.
Ah, não, o caldeirão lá tá fervendo. E o Atlético tem que se preparar pra ser um caldeirão em ebulição lá no final de semana contra o Vasco. Ô, Cirilo, e o cenário, cara, tá infinitamente longe do ideal, sabe? Aí, aquilo que eu trouxe na primeira fala, assim, você joga bem, mas você não consegue o resultado. Então, pô, isso não é jogar bem, cara, entendeu? Combinar melhor o resultado com a sua performance. A gente já falou muito disso aqui no programa. Não consegue, cara. Você entendeu? Joga bem e soma ali 3 pontos, ou leva, como o próprio Paulinho falou aqui. Pô, traz um pontinho então se tá ruim, se tá acabando o jogo, eu só tomo gol no final das partidas. Fecha a casinha, cara. Não dá chance mais porque traz um pontinho lá de São Paulo. Corinthians lá é duro. Traz um pontinho, bota no bolso, cara, entendeu? Tu segura o Corinthians atrás de você, não deixa ele somar. Vai pra parada da Copa, o Corinthians atrás de... Agora o Corinthians corre o risco de subir, pô. Jogo difícil do Atlético contra o Vasco. Então, cara, assim, os jogos são contra concorrentes diretos e você não pode dar vacilo como o Atlético deu ou como o Atlético tem dado, principalmente nos últimos 8 jogos, ou 8 jogos do campeonato, onde toma gols faltando 15 minutos pra acabar o jogo. Isso é muito cruel, cara. Então tá longe, ô Cirilo. Na minha opinião, tá longe do ideal. Muito longe.
E aí, Simões, como é que você encara esse discurso, essa entrevista do Barba pós-jogo e o real desempenho do Atlético nesse campeonato brasileiro?
O Cirilo, eu mantenho minha posição. O Barba é a pessoa mais ansiosa pela parada para a Copa do Mundo que nós temos. Talvez no mundo. Porque ele vai ter a chance. Olha só, ele pegou o Atlético com um bonde andando. Aí, os principais reforços da temporada, e todos são titulares absolutos, os caras... vivendo momentos diferentes fisicamente, né? O Atlético é um time desequilibrado fisicamente, porque a turma foi entrando aos poucos, teve muitas lesões. Aí, os principais jogadores, as principais referências técnicas que ele teria, se você for pegar um Atlético só pelo papel, né? E esse é um termo muito comum no futebol, no papel, o time no papel. Um Atlético no papel, cara, teria como base Hulk, Scarpa e Dudu, né? São os jogadores mais vitoriosos do elenco e as principais referências técnicas. O Hulk, um cara que já jogou Copa do Mundo, o Scarpa já foi craque do Brasileirão, o Dudu já foi craque do Brasileirão, o Hulk já foi. Então, aí, de repente, o Barba não consegue contar com nenhum dos três, que seriam as referências técnicas do time dele. Então, eu acho que a ansiedade dele é para poder tentar montar o time dele. Porque o que ele comanda hoje é o time que ele herdou do Sampaoli. Não é o time dele. Ele tenta impor as ideias dele, mas sem ter jogadores que conseguem executá-la. E ele deixou isso claro ontem, né? Quando questionado sobre as substituições, que ele não fez todas.
Porque... basicamente é porque não mudou, porque ele não via que ia fazer grande diferença.
Exatamente. Quem poderia mudar, mudar o jogo. E mais do que isso, né? Tempo para trabalhar. O que ele praticamente não teve. Teve uma parada, que foi aquela que voltou com 4-0 na Chapecoense, depois ganhou do Atlético do Paraná e depois entrou de novo nessa rotatividade de ganha, perde, empata, perde, ganha, essa irregularidade do Atlético. Então, eu acho que assim, a parada da Copa do Mundo, a partir daí, os jogadores vão ter férias, vão ter uma intertemporada, vão ter amistosos com certeza, aí a gente consegue avaliar. Porque até agora, o que a gente teve foi estilo o cachorro correndo atrás do rabo por toda a situação. Jogo em cima de jogo, jogo em cima de jogo, decisão em cima de decisão. Campeonato Brasileiro, sempre partidas muito difíceis, dos 19 adversários que você enfrenta, 11 são clássicos nacionais, né? Ou o clássico estadual contra o Cruzeiro, com Copa, o Atlético saindo atrás, perdendo fora de casa, então eu acho que tem essa questão. Agora, ele também poderia trabalhar melhor, apesar de todo esse cenário. E aí a gente fala em questão de leitura de jogo, em questão de substituições. Por exemplo, eu não entendo o Dudu ficar no banco de reservas sem poder ser utilizado. É melhor você botar um menino da base, mesmo que o menino não entre, só do menino, pô, Marques e Fabrício já sabe. O menino de 17, 18 anos, vai para um jogo desse contra o Corinthians e tal, por mais que não vá usar.
Ganha
não vai,
demais. Mas só de estar lá já ganha, já queima uma etapa.
E não só ele ganha, como todos ganham. Porque
nós já sabemos a explicação, mas seria bom alguém falar, né? Por que o Dudu tá viajando todo jogo se ele não vai entrar e nós sabemos que ele não vai entrar?
A base do Atlético, né? Não tem alguns jogadores de lá de campo que se destacam? Riquelme de seleção, o Veneno. Sabe?
Tem que
o Mosquito. Exato. O Barba não vai usar, ok, mas isso aí motiva não só o menino, como motiva todo mundo, porque os meninos da base se sentem representados, entendeu? Então, são algumas atitudes que eu não consigo entender.
E não é da posição, mas você tá um aqui que eu até, é uma dúvida que eu tenho, sinceramente, porque ele jogou 10 minutos contra o Cienciano no Peru, ele fez mais que esses três que você citou aí, Cirilo. Fez mais que o Renier,
que não entrou ontem também.
Fez mais que o Dudu, né? Que foi o Izep, cara. E esse tá treinando como profissional.
Então, esse já tá lá.
Né? Então talvez, dentro do que você falou, Simões, e eu concordo, né? O Fabrício trabalhou na base muito tempo também, agora recentemente, e eu concordo, poxa, dá uma oportunidade pro moleque, os 10 minutos, moleque tá, gente, no bom sentido, pelo amor de Deus.
É, claro.
10 minutos que ele jogou, ele mostrou mais, cara. Porque ele tá começando, ele quer mostrar, ele precisa mostrar.
Mas né? o Simões falou sobre, era para estar de repente num estágio melhor, eu vejo da seguinte forma também, Barba já até tem o quê? Tem uns 3 meses?
Mais ou chegou menos. Na semifinal do estadual, né?
Chegou no final de fevereiro.
Final de fevereiro.
Na minha opinião, já é para estar num estágio diferente. Já é para estar melhor. Senão a gente vai pegando nas muletas, entendeu? Nas muletas. Ah, porque precisa de tempo de trabalho. Não, já. Pô, problemas no futebol brasileiro, todos os clubes têm, cara. Todo mundo tem, todo mundo vai navegar ali naquela onda mais difícil de surfar e tal, né? Porque é o futebol brasileiro. Um ou outro só que sobressai aí, ainda assim tem as fumaças aí, como o Flamengo tá vivendo agora. Então, cara, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado também, porque o Barba já tá aí, tem um bom tempo, acho que já dá para ter uma leitura melhor. Em alguns jogos ele teve algumas leituras equivocadas na mexida, enfim, né? Eu acho que a parada vai ser importantíssima para ele, mas a gente não pode também, pô, ficar... Senão o cara vai pegar nas muletas que o futebol brasileiro te apresenta, entendeu? E o trabalho tem que ser mostrado no dia a dia, ganhando pontos e mostrando uma equipe em franca evolução. A gente vê o Atlético patinando muito na sua evolução. Faz um jogo bom, mas depois não consegue confirmar no próximo, conseguindo os 3 pontos. Esse Atlético precisa melhorar muito ainda pra sequência.
Mas depois dessa parada, Cirilo, pô, é aí, meu, se o resultado não vir, aí o sarrafo de cobrança vai lá em cima, né? Porque aí, cara, isso não, nem no início da temporada no Brasil tem esse tempo que os jogadores vão ter agora, os times vão ter pra treinar, aí dá pra pôr tudo. Padrão, ideia de jogo, cara, não tem desculpa, aí é só comentar em cima de resultado, cara.
Em que nível você acha que tá nesse momento?
Cara, eu acho que tá nesse nível aí que todo mundo tá embolado, cara. Eu não tô vendo o Atlético competindo assim pra disputar uma Libertadores, por exemplo. Mas assim, é possível.
É possível. Uma embaladinha, a gente sabe o que, que faz aí duas, três vitórias no campeonato seguido. O que acontece? Vai lá pra cima. Mas assim, tá todo mundo nesse nível, né, Cirilo?
Todo mundo. Todo,
o Cruzeiro conseguiu melhorar um pouco o padrão agora, mas também tava ali, brigando pra sair da zona. Tá todo mundo assim. Agora, depois da... Eu acho que os times tendem a melhorar muito depois dessa parada.
É isso, Fabrício. Vou fazer um intervalo rápido aqui na turma do Bate-Bola. Já já vamos retomar discussões relacionadas ao Cruzeiro também. Antes da pausa, vamos a Brasília. Aline Peçanha traz informações. Boa noite, Aline.
Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que nos acompanham. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a justiça informe em até 15 dias a situação atual da execução penal do publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza, condenado no processo do Mensalão. A decisão foi assinada hoje. Marcos Valério foi condenado pelo STF na ação penal 470 pelos crimes de peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, com pena total de 37 anos, 5 meses e 6 dias de prisão, além do pagamento de multa. Cirilo, volto com você.
Valeu, Aline. Intervalo, esta é a turma do Bate-Bola.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Principais acessos ao vetor norte de Belo Horizonte com trânsito congestionado na Avenida Pedro I, a lentidão nas proximidades do Hospital Risoleta Neves devido ao fluxo intenso de veículos. Mesmo cenário na Avenida Cristiano Machado por conta de obras a estreitamento de pista nas proximidades do Shopping Estação. No sentido centro, até o momento, o motorista encontra boas condições tanto na Pedro I quanto na Avenida Cristiano Machado. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emipe, repórter Isabela Gouveia.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da Getnet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. Getnet, quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Cuidar da sua saúde é uma das nossas especialidades. No SESC você encontra vários serviços: gastroenterologia, urologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, vacinas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e descontos para quem trabalha no comércio. Acesse sescmg.com.br/saúde e agende sua consulta. SESC em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Filé de peito de frango congelado Atalaia, peça quilo, 14,80. Refrigerante tradicional ou zero açúcares Guaraná Antártica PET, 2,5 litros, 7,99. Café forte tradicional Balt, 500 gramas, 23,90. Arroz branco tipo um carrijo pacote, 5 quilos, 13,90. Lava roupas brilhante tipos bag, 2 quilos e 400 gramas, 18,90. Ofertas válidas nos dias 25 e 26 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Estamos de volta pra gente falar mais do Cruzeiro. Por isso o Emerson Pancieri tá de volta pra gente trazer mais detalhes, Pancieri.
Ô, Cirilo, vamos começar aqui com um assunto que muito torcedor pergunta, que é sobre o William, né? O William, lateral direito do Cruzeiro. Temos até umas imagens do post que ele fez nas redes sociais. Eu vou trazer aqui um trecho dessa mensagem que ele passou. Nos últimos dias, minha família passou por um momento muito delicado com a internação do meu filho Pedro. Foram dias intensos de preocupação, oração e muita fé. Mas também foram dias de que sentimos de perto o carinho de tantas pessoas. Agradeço minha mulher, minha família, os meus amigos, os pastores por todo apoio e oração que fizeram toda a diferença neste momento. E aí, no decorrer do texto, ele falou: faço um agradecimento mais do que especial ao Pedrinho e sua família pelo carinho, e ao Cruzeiro, um clube gigante, não apenas pela sua história e pela força da sua torcida, mas principalmente pela grandeza humana das pessoas que fazem parte dele. Hoje tenho mais orgulho e amor em representar essa camisa. Graças a Deus seguimos firmes e confiantes na recuperação do meu pequeno, que agora está fora de risco. Graças a Deus, é uma notícia para mim que precisa ser comemorada no início da semana. Foi um drama pessoal que viveu esse jogador, que está sem atuar várias partidas no Cruzeiro, perdeu a condição de titular. Tem uma foto para lá de emocionante dele com o Pedrinho. Gente, é bem além de futebol, é bem além de futebol, e trazendo então essa notícia nessa segunda hora, já para dar um afago também no coração das pessoas, porque muita gente perguntava sobre a situação do William, e tá aí, esse post dele nas redes sociais. Dito isso, vamos trazer outras informações no segundo tempo do Cruzeiro, porque agora para falar de uma situação que o time foi penalizado pela Conmebol. Cabe recurso, mas o Cruzeiro recebendo uma multa de R$500 mil da Conmebol no duelo contra o Boca, isso aí, né, mais ou menos $100 mil, por conta de discriminação. É que a torcida argentina alegou que cruzeirenses rasgaram dinheiro em provocação a eles. E aí tem um artigo da Conmebol que explica toda essa situação, e então cabe recurso, mas o Cruzeiro penalizado por essa situação. Vamos ver o que vai acontecer, daqui para frente em relação a recurso, a tudo, as instâncias que o Cruzeiro tem em relação a este assunto. E para emendar, palavras do técnico Arthur Jorge, porque depois do duelo contra a Chapecoense, o técnico do Cruzeiro elogiou o elenco, destacou a evolução da equipe e também comentou os objetivos do Cruzeiro na sequência de jogos.
Olha, eu sinto, acima de tudo, uma grande satisfação por ter um grupo de trabalho à minha disposição que tem, de facto, esta competência de podermos chegar aonde nós hoje estamos. A verdade é que eu recordo-me que nós estávamos a 10 pontos do G5 quando aqui cheguei. Hoje estamos a 2, ainda há jogos para fazer, é verdade, mas hoje estamos a 2 pontos. E aquilo que nós queremos é continuidade. Nós queremos continuar a acreditar que podemos chegar ainda mais acima, temos que ganhar jogos, temos que trabalhar muito e temos que melhorar muito também. Não é numa sequência de bons resultados que nós dizemos que estamos perfeitos, porque não estamos. Senão estava a ser menos exigente comigo até, mas também com os meus. E poder dizer que esperamos, queremos confirmar a passagem na fase de grupos na Libertadores na próxima quinta-feira. Queremos continuar, vamos agora aguardar pelo sorteio da Copa do Brasil. São 3 competições e é um crescimento constante e continuado da equipa que eu quero que se vá notando. Daqui a um mês, quando falarmos, eu quero que você fale comigo a dizer que já estamos melhor ainda um bocadinho, e eu ficarei muito feliz por isso. E queremos com que a equipa possa ir crescendo, e temos crescido, não só do ponto de vista da classificação, no desempenho também, na performance da própria equipa. Os resultados demonstram isso mesmo, mas também na valorização individual dos jogadores que temos no plantel.
Arthur Jorge, valorizando esse elenco do Cruzeiro, dizendo também dessa força do que tem o time, e ele conseguindo esse resgate. Inclusive tem uma matéria, Cirilo, muito legal no nosso itatiaesporte.com.br. O Cruzeiro, desde a chegada do Arthur Jorge, ele tem a melhor campanha. Se você fizer o recorte da 9ª rodada, 17ª, matéria do nosso Lucas Barbosa, o Cruzeiro está inclusive na frente do Palmeiras. A pontuação é a mesma e o número de vitórias é uma a mais, né, do que o Palmeiras, mas esse é o técnico Arthur Jorge, aí totalmente, né, focado agora nessa disputa da Copa Libertadores.
Com certeza. Ô Fabrício, vamos lá. Até foi um questionamento feito ao Arthur na entrevista pós-jogo ontem. Fica aprendizado pro jogo da quinta-feira ou são jogos completamente diferentes e o que aconteceu ontem, a história é diferente?
Ah, a história é diferente. Ontem eu acho que é a grande preocupação, né? A gente já falava no pré-jogo, né? Esses jogos assim, contra o Lanterna, time muito melhor tecnicamente, é difícil, a mobilização não é a mesma, né? Não tem que ser assim não, mas geralmente o jogador aproveita esses jogos aí pra vamos ganhar mais fácil, sem esforço físico, e aí acontece os problemas, né? Ontem eu achei que o Cruzeiro confundiu um pouco aí de confiança com uma certa displicência, principalmente saindo nas saídas de bola ali, saindo jogando e entrou com a rotação mais baixa, né? Mas assim, conseguiu os 3 pontos, né? A maioria do tempo, fez os 2-0, depois baixou de novo e aí a Chape veio com tudo para tentar o resultado. Fica essas lições, Cirilo. Teve muita sorte ontem de não ter perdido esses 2 pontos no Campeonato Brasileiro, do jeito que tá equilibrado o negócio ali, tudo muito equilibrado, 2 pontos lá no final vai fazer diferença demais. Fica essas lições aí, eu acho. Pra quinta-feira eu acho diferente, a mobilização já é outra, o time tudo bem, o Barcelona tá eliminado, sabe aquela coisa, mas é uma vaga no mata-mata de Libertadores, sabe, a cidade já tá se movimentando, torcedor, e aí com certeza os jogadores também estão com esse jogo aí na cabeça.
Já que pra quinta-feira é diferente, Sinisterra joga?
Ah, eu colocaria ele, é? Tá muito bem, eu colocaria ele, tá muito bem, Cirilo.
Vamos ver a formação, né, qual será a formação pra esse duelo de quinta-feira. Ô Marques, como é que você enxerga o momento do Cruzeiro?
Acho que o Arthur ajustou o time. O Pance trouxe aqui muito bem, cara, assim, a partir da sua chegada, ele tem campanha aí de vice no Brasileirão. É um número fantástico, né? É um número de franca recuperação de um time que teve muitos altos e baixos, ou mais baixos do que altos, né? Ao longo desse início de temporada. E ele ajustou e melhorou algumas das suas peças individualmente, que eventualmente elevou o nível do time coletivamente. Para mim, o ponto alto desse time é o Gerson, entendeu? O Gerson até então com o Tite não estava jogando, cara, não conseguia fisicamente, ou adaptação, todas as questões que circundam um atleta quando volta de fora. Pode ser, entendeu? Mas a grande verdade é que com a chegada do Arthur Jorge, não sei se ele mexeu no estado anímico do atleta, na cabeça, enfim. É um outro Gerson, cara, dentro do campo, ativo, que quer a bola o tempo todo e ele é soberano no meio de campo, né? Tem uma postura top, né? De um atleta diferente. Poxa, se ele tivesse mais tempo, eu não tenho dúvida que ele seria convocado. Ele teria entraria forte nessa briga por uma vaga entre os volantes da seleção brasileira. Entraria. Os movimentos dele, né, do ano passado para esse atual momento, que foram complicados para essa não convocação. Mas se ele está num estágio que ele se encontra agora há algum tempo mais largo, eu não tenho dúvida que ele seria convocado. Eu acho que o Arthur Jorge arrumou o time, né? Taticamente, tecnicamente, os atletas cresceram, mas para mim o ponto de desequilíbrio que fez com que essa equipe subisse de produção tem nome, é o Gerson.
Vejamos, né, Simões? Qual vai ser o time em especial para quinta-feira? A resposta tá do lado do Cruzeiro, né, Simões?
Ah, sem dúvida. Precisa vencer, né? Precisa vencer para poder se classificar. Eu continuo com a minha opinião, acho que ontem foi meio que um ensaio para quinta, mas com mudanças. Eu acho que o Arroio entra no lugar do Kenji, porque o Gerson não joga, né? Então, o Christian no lugar do Gerson e o Fagner no lugar do Cauã. O que dá segurança defensiva do Fagner, né? O Christian no lugar do Gerson e o Arroio. Porque se ele não usar essa formação, aí Arroio de um lado e Sinisterra do outro, e o Arroio gosta do lado direito e o Sinisterra do lado esquerdo, né? Porque eles puxam para dentro e batem, inclusive, pro gol. Se não usar essa formação, as opções que ele teria dentro do que ele faz seriam ou Lucas Silva, e aí a formação tradicional, né, de Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, inclusive o meio de campo do ano passado, com o Leonardo Jardim, ou o Mateuzinho, mas que está voltando de uma lesão aí, que ele teve naquele jogo contra o Bahia, do pulmão, né? Então, até pela necessidade, eu acho que talvez a gente possa ter, e eu acho que é a primeira vez, né, o Pancieri, que vai ter de início o Arroio de um lado e Sinisterra do outro, né?
Sim, sim.
Acho que já teve Arroio e Kenji e Sinisterra, né? Agora, Arroio e Sinisterra, eu acho que é a primeira vez que o Cruzeiro pode ter na quinta-feira. Vamos ver o que o Arthur Jorge programa para esse jogo, mas eu acho que ontem foi meio que um ensaio para isso.
Vamos ver, até quinta-feira, mais atividades pro Arthur Jorge escalar esse Cruzeiro, pro jogo muito importante, quinta-feira às 9:30, encerrando o grupo, Cruzeiro vencendo e se classificando pro mata-mata da Copa Libertadores da América. Tem um recado do João Vitor Xavier, aqui na turma do Bate-Bola. Fala, João.
Deixa eu dar um recado aqui da 7K. A emoção de ver a bola rolando com o coração acelerado, ela é única, e com segurança e confiança da 7K, fica tudo muito melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos, transmissões ao vivo na hora de apostar e um suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br. Vou repetir, 7k.bet.br, e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, tá certo, Cirilo? Portaria SPAMF 322, de 17/2/25, Cirilo.
Valeu, João. Essa é a turma do Bate-Bola.
Tem carro que você dirige e tem carro que fica na sua cabeça. Chegou o novo Chevrolet Sonic. Design, sofisticação, tecnologia e muita segurança. E o melhor, Sonic completo a partir de R$ 129.990 com taxa zero. Venha conhecer de perto na Lagoa Chevrolet, em Sete Lagoas, Curvelo e Montes Claros. Novo Chevrolet Sonic. Você vai ouvir falar e vai querer dirigir. Consulte condições. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Vem aí a semana Imposto Zero Araújo.
E com descontão, viu?
Medicamentos, fraldas, ração, skincare e muito mais, com até 60% sem imposto.
Ah, que beleza! Vou encher a cestinha.
Começa dia 26 de maio nos canais digitais da Araújo. Baixe o app e aproveite. E de 27 a 30, compre também nas lojas, site ou Drogatel. Semana Imposto Zero Araújo. É tempo de encher a cestinha.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas. O esporte olímpico mais vitorioso do Brasil agora tem o apoio de um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. O BNDES é o patrocinador oficial do judô brasileiro, apoiando quem luta, quem se supera, quem transforma a própria história. Com esse patrocínio, mais de 10 mil atletas serão beneficiados, porque vencedores não nascem prontos, eles se desenvolvem. O futuro acontece com o BNDES, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Olá pessoal, eu sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escolha Potente vai de etanol. A cada R$ 50 em etanol, concorra a mais de R$ 2 milhões em prêmios. São 5 carros Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de 1 ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$ 50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Daqui a pouquinho tem Jornal da Itatiaia à noite. Boa noite, Alan Passos.
Boa noite, Cirilo, aos amigos da bancada, quem tá acompanhando aí a turma do Bate-Bola. Vamos falar sobre a identificação dos corpos das vítimas dessa tragédia da BR-251, que pode demorar semanas, e a polícia tá investigando as causas e também não descarta a possibilidade de ter mais vítimas fatais nessa história. Relatório sobre o fim da escala 6x1, que foi apresentado há pouco, prevê redução de 2 horas em 60 dias, uma transição completa depois de 1 ano e folga preferencialmente aos domingos. E a justiça decide agora se o professor que enviou fotos íntimas a aluno vai seguir preso. Esses e muitos outros destaques da Cirilo, daqui a pouquinho no Jornal da Itatiaia à noite, lembrando que logo no comecinho tem conversa de redação.
Valeu, Alan, notícias do futebol internacional.
Agora, na Itatiaia, o destaque do futebol internacional. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Lionel Messi deixou a partida de ontem do Inter Miami com dores. Seleção argentina está acompanhando de perto a situação, porque é véspera de Copa do Mundo. Ontem tivemos Inter Miami contra a equipe do Filadélfia pela Major League Soccer, último jogo do Messi antes da apresentação para a Copa do Mundo. E aos 28 minutos do segundo tempo, ele sentiu uma dor muscular na coxa esquerda, precisou ser substituído. Há pouco, o Inter Miami divulgou um comunicado dizendo que o Messi apresenta uma sobrecarga associada à fadiga muscular na posterior da coxa esquerda. Não foi dada uma previsão de retorno, está sendo afirmado que isso vai depender da evolução clínica e funcional. Lembrando, equipes vão se apresentar, os times vão se apresentar, né? Os atletas aí convocados vão se apresentar suas seleções essa semana. A estreia da Argentina na Copa é no dia 16 de junho contra a Argélia em Kansas City. Messi passou por exames e esse é o diagnóstico inicial. Vejamos nos próximos dias. Qualquer lesão nesse momento da temporada gera preocupação e a Argentina sob alerta quanto ao camisa 10.
Futebol Internacional na Itatiaia. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Nesse mês tem Polo Festival no Carpig.com, uma seleção especial de seminovos do carro mais vendido do Brasil escolhidos para você. Veículos com baixa quilometragem, garantia de procedência e financiamento com parcelas a partir de R$970. Tem um carro usado? Então usa na troca. O Carpig paga bem e à vista. Acesse Carpig.com e consulte condições. Corra porque o estoque é limitado, hein? Pensou seminovo? Carpig.com. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça, é normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
contagem regressiva. Faltam 17 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Últimas da turma do Bate-Bola atualizando. Série B do Campeonato Brasileiro, intervalo de jogo e o Atlético, com gol de Max aos 37, está vencendo o Botafogo em Ribeirão Preto por 1-0. Volante Bruno Guimarães, do Newcastle, da Inglaterra, se manifestou após ser substituído ontem por conta de dores. Ele está convocado para a Copa, é titular aos 20 do primeiro tempo do duelo contra o Fulham. Ele precisou deixar a partida, mas hoje nas redes sociais explicou que não teve nenhum problema muscular, apenas sentiu cãibras. Qualquer problema nessa época gera preocupação, mas o Bruno está bem. Após o STJ definir o tribunal arbitral como responsável por julgar o duelo entre a SAF do Botafogo e a Eagle, as partes chegaram a um acordo no âmbito judicial e arbitral. Agora, o Alvinegro, Carioca e a empresa tentam chegar a um acordo para a saída do clube da holding. Com afastamento de Textor por decisão da Fundação Getúlio Vargas, o estadunidense perdeu força internamente. Nesse cenário, outros dirigentes estão tentando costurar um acordo para o clube reaver os 90% daquelas ações que pertencem à Eagle. Treta sempre no Botafogo. E o volante Zé Rafael dos Santos pediu para treinar em separado. Tá perto de deixar o peixe. Ele tem 32 anos, chegou ao clube no começo do ano passado, tem contrato até o fim de 27. O cenário mais provável é o de uma saída antecipada. Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta é mais negócio. KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. No link da turma do Bate-Bola no YouTube, vem aí a mesa redonda do Galo. E em todas as plataformas, Jornal da Itatiaia Noite.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Oito horas, um minuto em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Identificação dos corpos de vítimas da tragédia na BR-251 pode demorar semanas.
Ônibus que bateu de frente com carreta tinha 15 multas por excesso de velocidade em menos de 3 meses.
Polícia Civil investiga as causas da batida e a possibilidade de mais uma vítima.
Relatório sobre o fim da escala 6x1 prevê redução de 2 horas em 60 dias, com transição completa depois de 1 ano.
E uma folga preferencialmente aos domingos.
Justiça decide agora se professor que enviou fotos íntimas mas aluno vai seguir preso.
Argentino preso por racismo no interior de Minas vai seguir na cadeia.
Polícia pede internação de adolescentes que atiraram fogos de artifício em pessoas na Pampulha.
Após novo protesto dos professores, secretária de Educação nega falta de transparência.
Famílias de alunos relatam dificuldades por greve que dura quase 1 mês.
Muitos pais, eles têm que pagar alguém para ficar com a criança. É um transtorno para todas as famílias que têm que remanejar suas atividades aí para ficar com a criança. Sem contar também na perda que a gente acredita que a criança tem.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:03. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Alan Passos, boa noite para você.
Boa noite, Aline Neves.
Olá, ouvinte Itatiaia, vamos atualizar a notícia no ar pelo tradicional 95,7 FM, no AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e, claro, pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte, tem noite de tempo estável, temperatura agora na casa dos 20 graus.
O mercado financeiro, o dólar termina o dia em baixa, vendido a R$5,01. E a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, sobe 0,91%.
Trânsito.
Acidente com carro deixa o trânsito travado por mais de 3 quilômetros na rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, na passagem por Igarapé, altura do quilômetro 513. Motorista que pode, deve evitar a pista principal. Lembrando que a via marginal também já vai ficando congestionada. Falando ainda das estradas, na BR-381, ponto de lentidão no bairro Bom Destino, em Santa Luzia, e também na chegada à ponte do Rio das Velhas, em Sabará, na chegada a Belo Horizonte, mas nestes locais sem informação de acidente. Na região norte da cidade, ida para Venda Nova, de lentidão pela Avenida Cristiano Machado, no acesso ao trecho em obras, na Avenida Vilarinho, enquanto pela Avenida Pedro I, o trânsito é um pouco melhor na chegada à Avenida Vilarinho. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:04. Boa noite para você. Sou o Alan Passos e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, jornalistas Mardélio Couto e Berta Macaron e a economista Rita Mundin. O relator da proposta de emenda à Constituição do fim da escala 6x1, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, apresentou hoje o parecer sobre a proposta, prevendo uma redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, sem a redução salarial, em até 14 meses após a promulgação da proposta. Nos próximos 60 dias depois da promulgação, um primeiro corte de 2 horas e depois essas outras 2 horas aí em até 1 ano. O texto ainda vai ser votado na comissão especial que discute o tema na Câmara dos Deputados. Esse relatório também prevê preferencialmente uma folga aos domingos, mas não obrigatoriamente. Expectativa, Rita Mundin, é que esta PEC seja aprovada ainda essa semana, depois de amanhã, na quarta-feira, e depois siga para o plenário para ser analisada na quinta. Esta redução com o tempo aí de 1 ano de transição foi acordada pelo presidente Lula com o presidente da Câmara, Hugo Mota, mas deve encontrar resistência de parte do Centrão, da oposição e de entidades empresariais. Boa noite, Rita.
Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Eu acho uma covardia uma PEC dessa em um ano eleitoral. Isso porque o político, ele fica quase que na obrigação de votar, porque quem é que não quer trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto? Todo mundo. Só que a gente tem que saber se o país tem essas condições, se o empresariado tem essas condições, e a gente tem que lembrar que o Brasil é um país, na minha opinião, o Brasil é um país pobre, é um país endividado, ele é pobre porque não investiu da forma adequada em educação, nós não temos a produtividade que deveríamos ter. Se a gente olhar lá para o século passado, né, quando, né, na década de 70, 80, o Brasil crescia mais do que a China. Na década de 70, nós éramos muito melhores do que o México. Nós poderíamos e podíamos ser comparados à Coreia do Sul. Então, o Brasil não evoluiu. Ele não evoluiu porque ele não educou o seu povo e porque o excesso de corrupção e de benefícios sociais emperrou o investimento em infraestrutura. Tanto a infraestrutura cidadã, educação, saúde e segurança, quanto a própria infraestrutura. O Brasil deveria investir hoje cerca de 4% do seu PIB em infraestrutura, que é o grande gargalo, também faz parte do tal custo Brasil. E nós investimos pouco mais de 2%, sendo que a depreciação dos ativos que foram construídos naquele tempo, né? Porque depois do governo militar, não se construiu mais grandes obras, não se investiu mais, o governo não investiu mais em energia, em telecomunicação, em nada. Ainda bem que passamos por um processo de privatização, porque senão hoje teríamos que tocar tambor e mandar sinal de fumaça. Mas enfim, é uma covardia colocar para ser votado um projeto desse em ano eleitoral. Seria muito necessário um diálogo maior. Eu sou a favor da flexibilização dos acordos coletivos, onde empregados e empregadores livremente discutem as condições de seus contratos. A gente tem que trabalhar quanto que a gente quiser, quando a gente puder trabalhar. Mas não, Vem sempre o Estado querendo regular e querendo, inclusive, cobrar excesso de impostos em cima da folha, o que onera também a atividade. E a gente já viu estudos, tanto da própria FIENG, da FEComércio, o pequeno e o médio empresário, que é quem carrega o Brasil, quem carrega principalmente o setor de serviços, que responde por mais de 60% do PIB, eles não conseguirão pagar essa conta dependendo do texto que for aprovado. E o que nós teremos é o oposto, um país pobre que precisa de trabalhar para trazer prosperidade para a nação e para a sua sociedade, sendo conduzido aí por um partido dos trabalhadores que não quer que as pessoas trabalhem.
Ô Berta, quero te ouvir sobre essa história. A Rita aponta as dificuldades de implementação dessa escala, aponta como uma covardia pelo momento em que ela está sendo apresentada. Fato é que a PEC agora sim avançou, o relatório foi apresentado depois de um acordo mesmo ali entre Lula e Hugo Mota. Boa noite, Berta.
Boa noite, colegas da bancada, boa noite, amigos da Itatiaia. Houve o acordo, o acordo está pacificado no âmbito da Câmara dos Deputados, e os empresários que estão e parte do Centrão que não vê espaço na Câmara dos Deputados para negociar está procurando Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para tentar no âmbito do Senado fazer alongar, digamos assim, o período de transição. Pois bem, o relatório que temos lá, conforme você já apontou, Alan, ele prevê os 2 dias de folga, não obrigatoriamente no final de semana. Essa jornada cai de 44 para 42 horas em 2 meses, não é? Em 60 dias após a promulgação da PEC, e em 1 ano ela cairá para 40 horas. Isso é o que está propondo o texto. Então, por exemplo, para uma empresa fazer a escala diferente, ela vai ter de buscar um acordo coletivo. E a gente sabe que tem vários tipos de atividades, principalmente no setor de saúde, dentre outros, comércio, em que essa escala vai ter que ser negociada em acordos coletivos, porque realmente é uma escala diferenciada, não é? Agora, um aspecto são as empresas que contratam com os governos municipal, estadual, federal, as empresas que terceirizam a mão de obra do governo. Essas empresas, elas não vão imediatamente entrar nesse mesmo prazo nessa regra. Elas vão ter um prazo de 12 meses até o aditamento dos contratos para fazer esses ajustes. Então, é isso que nós temos hoje. Essa estratégia de negociação de setores empresariais e do Centrão, que não estão encontrando espaço na Câmara dos Deputados, foi buscar apoio junto a Davi Alcolumbre.
Ô, Mardélio, me parece já um fato que vai ter o fim da escala 6x1. Agora já estão discutindo quanto tempo vai durar essa transição, e aí tem muitos interesses, né, nessa história. Quero te ouvir. Boa noite.
Boa noite para você, Alan Passos. Boa noite às debatedoras. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham. Alan, queria começar minha explanação falando sobre um ponto muito específico. A gente perceber o distanciamento disso que está sendo discutido agora de toda aquela gritaria que a gente acompanhava no início por parte de uma pequena parcela da classe política. Alguns discursos inflamados falando que seria 5x2 de qualquer forma, chegaram a falar 4x3. Olha a diferença desse texto que está começando a ser discutido. Desde o início aqui no Conversa de Redação, o colega vai se lembrar, também a Berta, que está sempre com a gente aqui, em algumas oportunidades, a Rita, que eu estava destacando que eu percebi uma diferença muito clara do que diz o presidente Lula e do que estava sendo destacado por parte, inclusive, da base de apoio dele. Percebi um distanciamento muito claro, para citar nomes, por exemplo, do tom mais moderador adotado pelo presidente Lula, que é quem manda de fato, é quem tem o poder da caneta. Percebi uma moderação muito maior no Lula que, por exemplo, no ministro Boulos, que a deputada, que é da base de apoio, a deputada Érica Hilton, que em um dado momento chegou a ser a porta-voz desta escala. E eu acompanhei, Alan, dois eventos que eu vou destacar aqui. Um deles aconteceu na semana passada, para o ouvinte não ter a sensação que há muito tempo isso foi declarado. O presidente Lula, em um evento aqui na capital paulista, diante de profissionais aqui da construção civil, foi a abertura do Encontro Internacional da Indústria da Construção Civil. O presidente Lula, ele declarou aqui em São Paulo que a escala 6x1 não seria colocada na marra. E ainda disse para os empresários que eles não precisariam ficar assustados. Declarações do presidente Lula, e entre alguns pontos ele disse algo que a Rita defendeu aqui, que ele defendia que algumas categorias têm coisas muito específicas e que isso deveria ser discutido de maneira até coletiva, mas dentro daquela categoria. Não podia ser uma regra para todos. Em um outro evento, mas falando mais para a classe trabalhadora, na Conferência Nacional do Trabalho, que também foi realizada aqui em São Paulo há mais semanas, numa plateia formada basicamente por sindicalistas, mais a base de apoio do presidente Lula, ele chegou a dizer que a escala 6x1 não poderia ser enfiada goela abaixo. E nesse discurso ele defendeu moderação e que o assunto fosse tratado com cautela. E também voltou a ressaltar a importância de algumas categorias discutir isso de maneira separada. Ou seja, a gente percebe que o presidente Lula está com um discurso mais moderador e sabendo dos impactos que isso pode causar. É claro que isso pode ter um retorno político, eleitoral, mas muita gente acho que já chegou no presidente Lula e alertou desses riscos que foram muito bem pontuados pela Rita. E só para finalizar aqui da minha parte, recentemente eu entrevistei o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, o Sebastião Melo, que é prefeito de Porto Alegre, dizendo, além de todos esses impactos na iniciativa privada, bem pontuados pela Rita, as prefeituras estão preocupadas com o rombo que pode ser criado nas prefeituras. Isso pode superar 30 bilhões de reais, porque hoje o serviço público não consegue fazer todo o serviço de varrição, de limpeza das cidades, apenas com servidores. Há muita mão de obra terceirizada. E o rombo anual pode superar os 30 bilhões de reais caso a escala 6x1 seja reduzida de maneira drástica e sem transição. Alan Passos.
Quer completar, Rita?
Não, eu concordo, eu tinha esquecido, até a Berta citou isso aí do aditamento dos contratos, né? Então o governo já está de olho aí no rombo que pode trazer para ele mesmo, né? Em nível de municípios, estados, todo mundo terceiriza mão de obra hoje. Então o negócio é preocupante, e por isso que eu falo, em ano eleitoral o político vira refém do voto, então ele não vai discordar, né? Porque senão ele não vai ser reeleito, tá todo mundo aí buscando reeleição. Então é uma covardia essa discussão nesse ano.
Um assunto que a gente está falando já há algum tempinho e vai seguir falando, porque está só ainda na Câmara, depois tem Senado e tudo mais. Gente, o ônibus que bateu em uma carreta na BR-251 em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas, ontem, tinha, né, em média, uma multa por excesso de velocidade a cada 6 dias. Foram 8 mortes, pelo menos, com as vítimas carbonizadas, pelo menos porque a polícia não descarta a existência de uma nona vítima. É muito difícil o estado em que os corpos ficaram e faltam 9 pessoas na lista, por isso essa questão dessa dúvida. Mas as multas, Berta, elas foram identificadas entre 16 de fevereiro e 1º de maio deste ano, num levantamento feito pela Itatiaia, junto lá do portal da Polícia Rodoviária Federal, tá lá na matéria do Rômulo Ávila no nosso portal. E nesse total de registro, das 15 multas, 12 foram aqui, inclusive, em Minas Gerais. O ônibus está registrado na empresa André Atur Transportes e Serviços Limitada, que é o nome fantasia da Autoviação Arca Turismo. A empresa lamentou o ocorrido, diz que está prestando todo o apoio a vítimas e familiares e que aguarda o transcorrer das investigações, como eu falei, estão sendo conduzidas as investigações pela Polícia Civil.
É uma tragédia, dramático esse tipo de situação, que a gente tem um encontro de estradas perigosas, mal sinalizadas, com, no caso, o levantamento que a Itatiaia fez, identificando uma companhia em que tem sistematicamente multas por excesso de velocidade, portanto, não há aparentemente, a partir desses dados, um controle interno do vamos dizer, da forma de conduzir o veículo que está carregando tantas pessoas, não é? Portanto, é uma responsabilidade muito grande. Então, nós temos aí essa combinação de situações, estradas perigosas com, aparentemente, olhando para essas multas, um excesso de velocidade. Agora, não sabemos ainda as circunstâncias e os detalhes de como essa tragédia se deu, mas é inaceitável que empresas que fazem esse transporte de passageiros aceitem com essa regularidade excessos de velocidade.
Ô Mardelli, a Berta está pontuando bem, né? Ainda não dá para cravar o que é que aconteceu. A polícia está trabalhando nisso para identificar a dinâmica da batida em si. Mas esses dados das multas são fatos, né? A Itatiaia foi lá, fez um levantamento no site da PRF. São 15 multas por excesso de velocidade dos ônibus em menos de 3 meses.
Pois é, Alan, não dá para cravar o que aconteceu no acidente. Mas nessa bela reportagem aí do Rômulo Ávila, dá para puxar o histórico. Porque esse levantamento, esse dado é impressionante. O ônibus que se envolveu nesse acidente com uma média de multas aí por excesso de velocidade, uma multa a cada 6 dias. Eu não sei se o ouvinte que está nos acompanhando tem mais ou menos a noção de como que acontece nesse tipo de empresa, em outras empresas de transporte. Eu já conversando com motoristas, eles já falaram sobre isso. Essa